Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tech.
Are you ready?
Coca-Tech. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tech. Opa! Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2011, e eu tô aqui mais uma vez no Coca-Tech, o seu cast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber sobre esse rumor aí de que o iPhone 5 vai ser anunciado no dia 4 de outubro. Você vai saber também as novidades do primeiro tablet brasileiro da Positivo, o IP. Você vai ver que o Casa A tá surgindo das cinzas. É, você lembra dele lá no ano 2000, na época do Napster? É, ele voltou. E vai saber também que a Vivo recebeu um investimento de 3 bilhões de reais para investir na tecnologia 3G. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tech!
Coca-Tech! Welcome to the future. Coca! Comentários!
Comentários! Comentários! Coca-Tech!
Ontem eu estava vendo televisão na Globo por volta de 10h30 e vi um anúncio do Google, do Chrome. Achei bem legal, né? Eu estava fazendo outras coisas, não pude prestar atenção, só percebi que era do Google no final do anúncio, né? E aí depois eu fui juntando as peças, né? Eu vi, pô, isso aqui deve ter sido o YouTube, isso aqui deve ter sido o Gmail, pessoal no Twitter falando que tinha referências também ao Google Plus, que ele ficou, aliás, né, ele ficou, tá aberto para todo mundo, você não precisa mais de convite para entrar no Google Plus. Eu achei legal o comercial, eu não prestei tanta atenção, eu acho que era uma história de um cachorro, né, como a internet ajuda, né, ou aquelas ferramentas ali ajudaram a encontrar o cachorro. Parece que essa peça foi toda produzida aqui no Brasil, teve uma anterior a essa que eu nem sabia, mas que foi apenas tropicalizada, né, veio lá de fora e eles traduziram, mas parece que essa foi toda feita aqui no Brasil. Achei legal, né? Claro que todo mundo sabe que o Orkut tem um grande mercado aqui no Brasil, mas achei legal o Google estar investindo dessa forma aqui no Brasil. Fiquei contente, gostei do que eu vi. Queria comentar um pouquinho a respeito do Onavo. Eu já havia falado do Onavo aqui há um tempo. O Onavo é um aplicativo que permite, um aplicativo para o seu iPhone, para iOS, que permite que você compacte os seus dados de internet. Então você diminui o consumo da sua banda. Isso é muito legal para quem tem plano limitado. Só que tem uns probleminhas com o Onavo. Quando você instala o Onavo, né, baixa lá o aplicativo, ele vai falar, precisa instalar o perfil, aí você clica lá, ele vai instalar o perfil, você dá instalar e pá, 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 pá. Ele vai te guiando, é muito tranquilo de instalar. Só que quando ele está instalado, você perde o acesso pessoal, né, o que é o compartilhamento de internet através do seu iPhone. Aí você precisa desinstalar o perfil, você vai lá e desinstala o perfil. No iOS 4, você fecha o ajustes, né, você tem que fechar mesmo, né, você dá um duplo home e fica pressionando lá o ícone dos ajustes, ele vai ficar balançando com um menuzinho, você clica no menuzinho, e aí você matou ele de vez, ele saiu da memória do seu iPhone. Quando você entrar de novo no ajuste, você vai ver de novo lá o seu acesso pessoal na página principal dos ajustes. Só que no iOS 5 não é assim. No iOS 5, mesmo que você mate o ajustes e você tem que matar, você desinstala o perfil, né? Você vai em settings, né, o ajustes, geral, aí tem lá embaixo perfis, e você clica ali, vai ver lá o Onavo, aí você remove o perfil, não é remover o aplicativo, você remove o perfil do Onavo dentro do ajuste geral perfil. Aí você remove, você vai ver que ainda você não vai ter de volta o seu perfil, mesmo que você mate o ajustes, você tem que entrar no ajustes, né, com ele já morto, né, ele fora da memória do seu iPhone, você entra lá no ajustes, aí você vai geral, rede, e aí você vai ter lá embaixo o acesso pessoal. Aí você clica naquele acesso pessoal, você ativa, desativa, e ele vai ser levado de novo para a página inicial do ajustes. Não sei se isso vai ser assim em todo o iOS 5, não sei se o Onavo vai corrigir isso, não sei como é que é, mas pelo menos no beta é assim que ele está se comportando. Teve gente aí resetando rede, restaurando o dispositivo, e enfim, esse é o caminho para resolver. Eu gosto do Onavo, ele dá uma boa economia, né? Ele funciona como um proxy. Tudo aquilo que você envia para a internet não é compactado, fica do tamanho normal, mas tudo aquilo que você recebe passa pelos servidores, né? Esse profile faz com que passe pelos servidores da Onavo e ele vai ser compactado. Então, por exemplo, se você tiver uma foto de, digamos, 5 megas, você vai receber uma foto de 1 mega. Você vai receber numa qualidade menor, mas vai ficar aceitável no seu dispositivo e você vai economizar banda. O texto, tudo aquilo que você trafegar como texto vai vir zipado, então você tem uma economia muito boa no seu plano de dados. Falar sobre acentuação, né? O pessoal perguntou como é que eu acentuo no iPad. É muito fácil, basta você estar lá no teclado e você fica pressionando a tecla A e aí você vai ver que vai aparecer uma janelinha com o A. E aí você seleciona o acento que você quer, a circunflexo, a tio, né, a agudo e pronto. E isso não funciona só no seu iPad, funciona também no seu iPhone. E não funciona só com as letras, funciona também com números, né? Às vezes você quer colocar lá primeiro, né, o 1 com um Ozinho, você fica pressionando o 1 e aí você vai ver as opções. Então funciona com todos os numerais, funciona também com o ponto. Se você pressiona o ponto, você vai ver que vai aparecer uma exclamação, vai aparecer um ponto de interrogação. Cada tecla, não são todas, mas cada tecla tem ali uma combinação, então vale a pena você explorar isso, né? Fica ali pressionando, né? Você vai ter alguns atalhos. Agora umas dicas específicas para o iPad, isso não vai funcionar no seu iPhone. Se você pegar o Azinho e der um peteleco para cima no A, né? Você está ali com o dedo no A, você escorrega ele para cima, como se fosse um petelequinho para cima. Você vai ver que não vai aparecer um A no texto, vai aparecer um A com acento agudo. Se você pegar o E e der o petelequinho para cima, a mesma coisa, vai aparecer um E agudo. E se você der um petelequinho para cima, mas para a direita, né, diagonal acima à direita, vai aparecer um E com acento circunflexo. Então, é mais uma dica para você otimizar a sua digitação. Você vai dando esses toquinhos, esses petelequinhos para cima. Basicamente, basta você ver a posição da letra naquele pop-up que aparece quando você fica pressionando a tecla, que quando você der o petelequinho naquela direção, ele vai acentuar de acordo com o caractere que está ali. Então, é uma dica boa. Outra dica também, em relação ao espaço. Todo mundo já sabe, né, que quando você termina uma frase, se você der espaço duas vezes, pac, pac, isso funciona no iPhone e no iPad. Você vai ver que ele vai dar um espaço e vai colocar um ponto para você iniciar a nova frase e vai colocar lá o shift, né, para você começar a próxima frase maiúscula. Eu acho que isso o pessoal já sabe. Mas o que o pessoal não sabe é que no iPad, não funciona no iPhone, no iPad, se você apertar a barra de espaço com dois dedos, você vai ter dois espaços. Se você apertar com três dedos, três espaços. E se você apertar com quatro dedos, você vai ter quatro espaços. Ah, mas para que serve isso? Isso serve para quando você quer indentar um texto. Vamos supor que você está escrevendo lá, lista 1, aí enter dois dedos, que aí você já dá dois espaços, item A, você já deu uma tabulada. Aí escreveu lá o item A, enter, dois dedos de novo, item B. Aí vamos supor que você quer criar um subitem ali, você dá enter, aí você dá três dedos agora, você vai estar indentando mais. Então, ao invés de você ficar apertando 1, 2, 3 na barra de espaço, basta você colocar os três dedos. Eu acho que funciona também com cinco dedos. Se você colocar os cinco dedos, você vai ter cinco espaços. O problema é que é difícil de você colocar os cinco dedos ali na barra de espaço, mas eu acho que funciona também. Fica aí a dica de otimização para acentuação. Recebi também um tweet falando assim, pô, o top case do meu MacBook está marcado, né? Eu machuquei o top case do meu MacBook, o que eu faço? O seguro não cobre, o AppleCare cobre? Não, o AppleCare não cobre, o AppleCare só cobre defeitos de fabricação, então você não pode recorrer ao AppleCare. Para trocar, como o tweet bem menciona, são R$650, que se você tiver dinheiro, você pode trocar, mas saiba que vai machucar de novo, né? Não tem jeito. Se você não deixa o seu MacBook parado em cima da mesa, e aí você talvez tivesse que pegar um iMac e não um notebook, vai sim ficar, vai marcar, vai arranhar, vai ter poeira, não tem jeito. Então, pensa em colocar um adesivo. Eu sei que o grande problema não é que as outras pessoas vejam, mas o grande problema é que você sabe que aquela marca está ali. Eu entendo isso, mas entre pagar R$650 e R$50, eu acho que a minha primeira opção seria colocar um adesivo. Vai dar uma personalizada, né? Você vai dar um estilo no seu Mac. Agora, se você quiser, paga lá os 650 e troca o top case. E aí, para evitar que isso aconteça novamente, a dica que eu dou é que você use películas da Bodyguard Z. Acho que a Invis Shield também tem essas películas. Aquelas mesmas películas que você coloca na tela do iPhone para proteger, você pode colocar na carcaça do seu MacBook Pro para proteger contra arranhões. Eu já usei no MacBook Pro que eu tive. Eu achei legal, foi satisfatório. E fica com um aspecto plastificado, fica também gostoso de você tocar. Eu acho o alumínio mais gostoso, mas esse plástico dá uma aderência maior e é da mesma qualidade da tela do iPhone, né, que você vê no vídeo, né, que o cara passa diversos parafusos e pregos e a tela fica intacta. Então, é o mesmo material, a carcaça vai ficar intacta se você, de repente, passar e arrastar essa película na parede. Então eu recomendo o uso dessa película. Eles enviam para o Brasil, custa ali 50, 60 dólares. Isso vai manter a carcaça do seu MacBook Pro intacto. Fica aí também essa dica. Falando de AppleCare, quando você compra um Mac, eles te oferecem o AppleCare, que é uma garantia estendida, né? Um Mac sai da loja com um ano de garantia e com o AppleCare você vai ter 2 anos a mais de garantia, passa de 1 para 3. O problema é que o AppleCare ele é relativamente caro, né? Ele vai estar ali na faixa de uns 300, 500 reais. Só que o que o pessoal não sabe é que você pode comprar o AppleCare a qualquer momento. Você não precisa sair da loja com o AppleCare comprado. Você pode comprar o AppleCare a qualquer momento que você esteja no período de garantia. Então eu posso comprei o Mac hoje, eu posso comprar daqui a 6 anos, eu posso comprar daqui a 1 ano, né, que é o último dia da garantia, eu posso comprar. Então essa é a dica que eu dou. Não precisa comprar na hora, espera um pouco, vê se você vai se adaptar àquele Mac, sente ali o clima. A vantagem é que você pode transferir um AppleCare para outro produto. Então, por exemplo, eu comprei um MacBook Pro hoje e comprei um AppleCare para ele. Vamos supor que semana que vem eu compre outro MacBook Pro. Aí eu posso mover o meu AppleCare do MacBook que eu comprei hoje para aquele que eu comprei daqui a uma semana, vamos dizer assim. Então tem essa vantagem. Eu não acho muita vantagem você ter um AppleCare, tá? Porque as falhas que você tem, elas tendem a aparecer em um ano. Falha de HD pode acontecer, mas um HD você consegue comprar por menos do AppleCare. O problema é a placa lógica, mas geralmente a placa lógica de um MacBook vai acontecer uma falha ali antes de um ano. Então, não sei se vale muito a pena não, né? Eu tenho as minhas dúvidas, eu nunca fiz o AppleCare e nunca precisei. Claro, já teve falha de HD, mas todas as falhas de HD foram dentro da garantia. Já conheci de histórias, né, de placa lógicas que falharam fora da garantia. E aí é um pouquinho caro, você vai pagar algo ali em torno de uns R$1.000 para esse conserto, que é mais do que um AppleCare, mas isso acontece poucas vezes e é um quase 2 AppleCares. Então eu acho que não vale a pena. O que você tem que ter em mente também, né, claro que você tem que decidir por si só, é que quando você compra um Mac, você está comprando um computador que vai ter uma vida útil bastante grande. Um MacBook que você tenha comprado em 2007, 2008, está super atualizado hoje, porque ele é um Core 2 Duo, ele não está desatualizado. Eu fui comprar para uma amiga um computador Windows, né, um notebook Windows. Eu fui dar uma olhada nas especificações e estava ali no universo Apple, onde você tem Core i5 quad-core, Core i7 quad-core. Eu fui olhar lá e recomendei para ela, pô, dá uma olhada lá num Core i5, não sei o quê. E as ofertas de Core i5 são muito poucas. Você tem muito Core 2 Duo, você tem muito Core i3, mas você não tem muito Core i5, você tem muito menos ainda Core i7. Por quê? A Apple está no top dos processadores. O Windows Mas isso não é culpa do Windows, né? Isso são os fabricantes. Eles ainda não estão no top de processadores. Então, quando um i7 se tornar padrão, vamos dizer assim, isso vai ser lá mais ou menos em 2013, mais ou menos, só chutando aqui, eles vão estar usando um processador que a Apple já usava, sei lá, em 2011, 2012. Então, fica aí essa dica também para você levar em conta se você vai comprar ou não um AppleCare. E se você tem algum aplicativo que você gostaria de ser resenhado aqui no, na nossa dica de aplicativo. Se você tem algum aplicativo que você gosta e você gostaria de compartilhar com os outros leitores e ouvintes do Cocatec, manda um tweet pra gente que a gente fala dele lá na dica de aplicativo.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje vai ser o Snapseed. O Snapseed é um aplicativo pro universal, roda tanto no seu iPhone quanto no seu Mac, e ele custa $5 na App Store. Só que por que eu estou indicando ele? Porque ele hoje está gratuito. Ele é um aplicativo de foto, onde você pode colocar diversos filtros, diversas arrumações, diversos formatos, equilibrar as cores. É muito legal. A gente pode dizer que ele é como um Instagram, né? Caso você já conheça o Instagram, que é uma rede social de fotos, mas permite lá diversos filtros, né? diversos trabalhos ali em cima da sua foto. Eu, pessoalmente, prefiro o Instagram, mas é porque ele é gratuito. E o Snapseed, ele é bem legalzinho e tá gratuito. Então, fica aí a dica do Snapseed gratuito lá na Mac App Store. Ele vai ficar na Mac App Store, não, na App Store. E ele vai ficar gratuito até dia 23, ou seja, ele fica gratuito até sexta-feira. Não perca tempo, corre lá e aproveita essa promoção.
Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Toca!
E o que aconteceu no mundo da tecnologia nessa quarta-feira? Bom, o grande rumor do dia foi que o evento da Apple vai ser no dia 4 de outubro. Alguns problemas com esse rumor. Geralmente a Apple faz os seus anúncios nas quartas-feiras, mas isso era na época de Steve Jobs, né, que tem todo um esquema meio numerológico, tem todo um esquema meio esotérico, né? E pode ser que seja o fim da era Jobs, né, que de repente passou para terça, mas eu acho esse rumor um pouquinho fraco. Até porque esses eventos, eles são feitos no mesmo local, né, e geralmente o pessoal acessa a reserva lá e vê se está ocupado, se não está ocupado o local naquele dia. Claro que não tem o nome Apple, né, sempre com reservado, entre aspas, anonimamente. Mas enquanto eu não ver um rumor baseado nisso, eu acho que ainda é especulação. Claro que o iPhone 5 deve surgir por ali. Tanto que o Al Gore, para quem não sabe, é presidente, né, presidente não, ele foi ex-presidente dos Estados Unidos, mas eu ia falar que ele era presidente da Apple, mas não. Ele faz parte do conselho da Apple. E ele falou, né, que no próximo mês a gente vai ter os novos iPhones. E ele falou isso no plural, dando a entender, né, confirmando essa ideia de iPhone 4S e iPhone 5. Né? Embora eu acredite que esses zoom, zoom, zoom todo de iPhone 4S nada mais é do que o 3GS que a gente já tem, né, com 8GB, né, vai manter o 4, mas de repente mudar o nome, de repente uma coisa de marketing que a Apple estaria fazendo, né? Então esse foi o grande rumor. Outra coisa legal que aconteceu foi o lançamento do IPI, né, com Y mesmo, né, YPI, né, YPI, que é o tablet da Positivo. A Positivo é quem mais vende computadores aqui no mercado brasileiro, e ela está fazendo um tablet com Android Honeycomb 2.3, um tablet de 7 polegadas e o outro de 10, né? Vai competindo ali meio que com o Galaxy, né? Galaxy Tab de 7 e o Galaxy Tab de 10. Ele vai custar entre R$ 1.000 e R$ 1.300. O preço pode ainda ser modificado porque o dólar teve uma alta e aqui a gente não tem fábrica de telas LCDs nem de processadores. Então a gente fica dependendo do mercado nacional, do mercado internacional. Esse tablet, ele é muito legal porque ele está focado no mercado brasileiro. Então ele tem lá o .br, ele tem o cedilha. Eles personalizaram a versão do Android, eles tropicalizaram a versão do Android para o Brasil. Você vai ter uma loja da própria Positivo, e onde vai ser aceito cartão de crédito nacional, o preço dos aplicativos vai estar em real. A Positivo fez um lobby ali com vários parceiros, né, vários editores de revistas, de livros e de músicas também, tudo isso nacional, para você ter um range muito grande, para você ter muitas opções a nível nacional. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal. Eu compraria? Bom, todas as minhas coisas estão focadas em Apple, mas eu compraria sim. Eu acho que talvez esse sirva como um dispositivo para você deixar em cima da mesa, talvez seja um dispositivo que vai se popularizar no Brasil, até porque existem diversos aplicativos que já vão vir nativamente nele, coisas que você precisa baixar num iPad já vão vir nativos nele, e isso é legal porque eu sei baixar aplicativo, você sabe baixar aplicativo, mas a minha mãe, a sua avó, a minha avó, não sabem baixar aplicativos. Então, isso é um diferencial legal. Talvez esse seja um tablet que eu, por exemplo, vá dar de presente para minha avó no Natal. R$1.000, R$1.300. Não é um iPad de 1.600, embora lá no Natal eu espero o iPad já vai estar na casa de R$1.000, mas, enfim, fica aí o registro. Uma boa iniciativa da Positivo, o IP. Falando de IP, falando de Brasil, a Dilma defendeu o uso das redes sociais pelos governos, né? Foi o que ela falou lá num evento nos Estados Unidos, né? A Dilma realmente é bem nerd, vamos dizer assim, né? O nosso Obama. A Vivo está liderando o número de linhas celulares, né? Aí a TIM permaneceu em segundo lugar, né? No trimestre passado foi quando a TIM assumiu esse segundo lugar e se manteve. E eu estou comentando em terceiro a Claro, depois a Oi. Eu estou comentando isso porque a Vivo recebeu um financiamento do BNDES de US$3 bilhões. Para quê? Para melhorar a rede 3G. Eu estava comentando aqui que a gente tem rede 3G só grande nas grandes capitais, mas que no resto do país você, né, o 3G é muito fraco. E a gente vai ter uma melhora desse 3G. Vão ser R$3 bilhões para investir na melhoria das redes, principalmente na rede 3G, melhorando a infraestrutura. Isso é uma coisa bem legal. Mas eu ainda quero o 4G ali, aproveitar a grana da Copa para aproveitar o 4G, senão vou ficar sem meu iPhone 6. O Casa A está surgindo das cinzas, né? O Casa A foi um programa de compartilhamento peer-to-peer lá dos anos 2000, naquela época do Napster, um pouquinho depois. Tinha até um codec, não sei se ainda tá vivo, né? Um codec que você instalava, acho que era Super Casa Mais, um codec feito pelo próprio Casa A para você poder ver os vídeos, né, que você baixava pelo Casa A. E agora ele está ressurgindo das cinzas como um aplicativo de streaming para música. No melhor estilo ali, Spotify, você baixa o Casa A e pode ouvir lá suas músicas e vai pagar US$10 por mês. Por enquanto ele só funciona nos Estados Unidos, mas se você quiser acessar de outro lugar de fora dos Estados Unidos, você só consegue ouvir 30 segundos das músicas. Se você é um fã do Casa A e quer de alguma forma prestigiar, relembrar o passado, fica aí a dica do aplicativo. A coisa está meio ruim para o WebOS e também para o Playbook. Quem fabrica o Playbook está parando a fabricação, né, porque não está tendo saída, então eles vão vender aquilo que está no estoque, parou a linha de produção. E no caso do WebOS, a HP parou, né, desligou os mais de 500 funcionários que cuidavam ali do WebOS, né? Eles foram realocados em outra área. Então lá, WebOS, Touchpad, Pré, estão mal na fita. A Adobe, ela registrou uma queda de 15% nos lucros no último trimestre. Embora as receitas tenham crescido, o lucro diminuiu em 15%. E a Adobe reagiu, né? Ela não está contente, ela está meio que se remexendo lá no caixão, e ela disse que o Flash Player 11 e o Air 3 vai focar no jogo 3D, que não vai perder em nada para os demais consoles, né? Para o iPhone ou Nintendo 3DS, né? Que tem lá os joguinhos 3D, não 3D como efeito, mas 3D como o jogo, né? Vamos esperar para ver aí o reataque, né? O contra-ataque da Adobe. A gente comentou do Google, né? Do anúncio do Google no Globo e tudo mais. E eu esqueci que o Doodle de hoje do Google pede para os usuários usarem o Google Plus. Você entra lá no google.com, aí tem lá o símbolo do Google e você vai ver que vai ter uma setinha para cima apontando para o Google Plus. Era uma informação interessante também lá para promover. Outra coisa também, né, que estava recomendando a vocês usar o cloud, né, usar a nuvem. Segundo o Olhar Digital, 10% dos e-mails das empresas vão estar na nuvem em 2014. E eu achei assim, meio pouco isso, né? Acho que a nuvem tem que ser adotada massivamente. Você tem um gasto para manter os e-mails na sua própria empresa muito grande, né? Tem lá o Exchange, não sei o que. Claro, tem questão de segurança, mas eu acho que as empresas só têm a ganhar levando isso para a nuvem, né? É menos uma coisa que você tem que gerenciar. Você pode colocar isso, por exemplo, no Google Apps. Você vai ter toda a infraestrutura lá do Google que sabe fazer isso, que faz isso muito bem. Então, eu recomendo isso fortemente. Falando ainda de Google, um pesquisador, se não me engano, na Austrália, achou tipo umas linhas de Nazca lá na Arábia Saudita. São rodas, né, gigantes, né, que para você ver do céu. Essas rodas, né, essas ruínas já foram identificadas em 1927 por um piloto, mas dessa vez o australiano usou o Google, até porque é um pouco complicado, né, de você entrar lá, de você fazer as pesquisas. Então é o Google Earth ajudando aí os pesquisadores, né? Gosto sempre de ressaltar isso. E o Parallel 7 está chegando no Windows. No Windows não, está chegando aqui no Brasil, né? O Parallels, ele é um programa que permite que você rode o Windows virtualizado no seu Mac. Então você está lá no macOS, você está usando o seu Mac, você abre o Parallels e aí você carrega nele um Windowsinho. Então é legal de você ter, é legal para você usar, né, quando, digamos, tenho que fazer um programa, uma declaração na Receita, né, que tem que usar lá os programas da Receita, que só funcionam com o Windows. Embora a pessoa física já tenha a versão para Mac, mas a versão pessoa jurídica está focado ainda no Windows. Então, vale a pena você ter. Esse software está chegando aqui, né, por R$180. Eu não tenho uma noção muito de preço, mas eu, quando comprei o meu, eu paguei algo em torno de $50, não sei se eu paguei numa promoção. Então isso dá metade do preço praticamente de você comprar a versão americana do que você comprar a versão em português. Então fica aí essa dica. Eu parei no Parallel 6 porque não uso muito, né? Eu teria que pagar mais uma atualização da versão, eu optei por não pagar. Essa versão 7 ela já tem otimizações, já é compatível com o Lion. Eu gosto do Parallel. Você tem também o VMware, você também tem também uma solução gratuita da Oracle, que eu não vou me lembrar o nome agora. Acho que não é Virtual Machines, é alguma coisa assim, que é gratuito, você também pode usar. Então foi mais um motivo que eu não usei, que eu não fiz a atualização para o Parallel 7, mas se você quiser, fica aí a dica de comprar lá fora, que você vai pagar em dólar, mas vai pagar a metade do preço, exceto se o português for realmente importante para você. E por fim, eu vou falar do Foursquare Monopoly. É isso aí, uma mistura de Foursquare com o jogo de tabuleiro, o Monopoly. Você já entendeu a ideia, né? Você está lá na cidade e aí você instala o aplicativo, você ganha, sei lá, $100 mil e aí você vai andando pela cidade e você pode sair comprando os locais, né, da cidade. E aí, uma vez que você é dono, quem dá check-in ali acaba tendo que pagar uma taxa para você, e você tem que fazer tantos check-ins, não sei o quê. É um joguinho interessante, né? Eu gosto de quando surge um jogo, um game, que foge daquele trivial, né, que foge daquela coisa de controle, de tela, e você tem que fazer e parte para uma coisa mais de aventura com GPS. Então fica aí a dica também do Foursquare Monopoly. Então é isso aí, pessoal. A gente se fala agora, amanhã. E se você tiver algum comentário, alguma dica, né, vou caprichar aqui no áudio para ver se melhora. Eu acho que hoje vai melhorar. Nos últimos dias teve mesmo ruim. Tô torcendo pro meu Mac voltar. O pessoal ainda lá da assistência não ligou. Deu prazo de sexta-feira. Eu acreditava que ficaria pronto na quarta, mas nada. Tô torcendo ainda para quinta-feira. Mas se você tiver algum comentário, manda um tweet para a gente vai ficar muito feliz de receber o seu retorno. Com pergunta, qualquer coisa, a gente compartilha aí a minha experiência, a gente vê como é que a gente pode te ajudar. Se você preferir o Facebook, entra lá no nosso site, você vai ver o nosso Facebook, que você também pode curtir lá a nossa fanpage. Então é isso aí, pessoal. Abraço para vocês e tchau, tchau.
Termina agora!
Termina agora! Foca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.